Boa noite. O que é que tem a ver São Tomás de Aquino, que viveu no século XIII, com o economista do século XXI? É isso que vamos tentar perceber com o convidado desta noite.
João César das Neves, sou professor de Economia na Universidade Católica e pai de quatro filhos e eu vou de um neto.
É um homem multifacetado, porque é doutorado em Economia, é professor, passa grande parte do seu tempo aqui, imagino, mas por outro lado, basta fazer uma breve investigação e encontramos dezenas de livros e artigos científicos sobre economia e dezenas de livros sobre assuntos muito variados, incluindo ficção.
Sim, eu costumo dizer que os livros acontecem, portanto, não estão planeados, mas de repente de facto têm publicado coisas um bocadinho dispersas nas áreas mais variadas, desde contos, livros históricos sobre a Igreja em Portugal, outros assuntos, quando foram acontecendo e assim, e deixei-os passear.
Mas a economia dá imenso trabalho, imagine ser professor, nem faço ideia das horas que é preciso para se dedicar aos alunos e sei que está disponível. Como é que surge essa disponibilidade e tempo e criatividade para escrever outras coisas?
Bem, eu tenho a vantagem de estar sempre no mesmo sítio, na universidade, de manhã à noite, e ter duas características que costumo dizer que me dão o tempo livre, que é não tenho reuniões e não vejo televisão. Portanto, com estas duas coisas reduz-se drasticamente a perda de tempo.
Nem usa telemóvel.
Nem uso telemóvel, também é verdade, também é
Também é distrativo.
outra coisa que dá cabo da produtividade das pessoas. E, portanto, tenho tempo, enfim, normalmente os livros acontecem nas alturas mais inacreditáveis, em que eu estou muito ocupado com aulas e é nessa altura que aparece a ideia, e, portanto, mas consigo sempre espremer mais um bocadinho do dia para ir escrevendo as coisas e até agora tenho conseguido.
Mas escrever assim tanto e de forma. Quer dizer, se fosse muito sobre economia, percebíamos. Aliás, também há livros de economia que imagino devam ser bem divertidos, já vamos falar nisso. Mas escrever sobre outros assuntos implica investigação, tempo para aprofundar o conhecimento. Isso sempre foi assim, desde pequenino?
Bem, eu sempre quis muito interessar-me por muitos assuntos, é verdade. Um dos meus grandes problemas é um vício da curiosidade, que São Tomás considera um vício grave, nós não nos deixarmos concentrar numa coisa, e esse sempre foi o meu problema. O que tem como consequência também que a minha carreira académica é um bocadinho, costumo dizer, espenteada, porque tenho papers em áreas muito diferentes, e isso deu um custo enorme, porque cada vez que entro numa nova área tenho que conhecer essa área, tenho que trabalhar. Portanto, normalmente demoro 4, 5 anos antes de começar a produzir alguma coisa e depois, quando começo a produzir, salto para outra área e começa outra vez o processo. E, portanto, eu tenho poucos papers para aquilo que eu poderia produzir se estivesse concentrado apenas numa área. Mas, por outro lado, é um divertimento intelectual extraordinário e eu não trocaria, provavelmente, se tivesse começado. Talvez mais concentrado um bocadinho do que fui, mas saltaria também de muitos temas, com certeza.
Mas quando diz que era, quando era miúdo, que se interessava por tudo, era do género, daquele género de miúdos que pegam numa enciclopédia e começam a ler a enciclopédia, ou havia uma preferência?
Sim, eu lembro, por exemplo, ter passado 3 anos a ler o Júlio Verne todo, de uma ponta à outra, li tudo o que lá havia. O Júlio Verne também é um autor muito abrangente. E depois, mais tarde, já nos no, 16, 17 anos, virei-me para os clássicos. Achei que não, isto tem, eu não estou a agarrar-me aos clássicos. Portanto, comecei.
Tipo quê?
Na altura, lembro-me, foi uma coisa extraordinária. Encontrei uma coleção de livros de bolso, Garnier Flammarion, que é uma coleção francesa, que tinha uma enorme quantidade deles e eu consegui encontrar numa livraria que estava na altura, imediatamente, foi aliás uma decisão económica muito judiciosa antes de eu ser economista, imediatamente antes de haver a desvalorização do escudo, porque foi a seguir ao 25 de Abril, nos primeiros meses a seguir ao 25 de Abril, comprei uma enorme quantidade de livros de tudo, desde os antigos gregos até ao iluminismo, uma enorme quantidade de autores que eu conhecia, procurei nessa altura, lembro de passar um verão inteiro na enciclopédia a ver quem eram os autores, portanto, comparar a lista de livros da Garnier Flammarion com o que a enciclopédia dizia sobre esse autor e ver quais é que eram engraçados, e convenci os meus pais a gastar todo o meu dinheiro numa enorme quantidade de livros. Depois andei a ler, e ainda lá tenho, lá em casa.
Todos.
Muitos ainda estão por desbravar a sério, mas houve muitos que fui lento, com este problema, quer dizer, que saltitava. Lembro-me perfeitamente de encontrar uma colega minha, mais tarde uma personagem muito importante da nossa cultura, chamada Graça Franco, que era minha colega de curso, foi minha colega de curso, e nós encontrávamos e discutíamos, e ela tinha lido imenso sobre as tragédias gregas, mas nunca tinha lido nenhuma tragédia grega. Eu tinha lido as tragédias gregas todas, mas não sabia nada sobre as tragédias gregas, não tinha lido nenhuma das interpretações. Éramos um bocadinho complementares nessa altura, foi assim que nos conhecemos há muitos, muitos anos.
Aqui na
Aqui na
Católica.
Universidade Católica, exatamente, ambos no primeiro ano de Economia, e isso mostra um bocadinho o meu problema, quer dizer, eu de facto li os textos, mas depois interpretação, qualidade, aprofundamento não era comigo, eu saltava para outras coisas, portanto, conhecia as coisas, mas depois não era capaz de ir ao fundo. E esse é o tal problema da curiosidade, de andar a saltitar de lá, da área para a área, e também os meus livros podem um bocadinho sofrer disso, quer dizer, tirando alguns de economia que são um bocadinho mais profundos, os outros, têm alguma investigação por trás, mas não são considerados referência em coisa nenhuma, porque só os especialistas da área é que são referências realmente.
Mas e a sua opção para entrar na economia também foi evidente ou foi um bocado por exclusão de partes? Porque se era assim com essa vontade de saber, podia ir para várias coisas, presumo eu.
Não, foi totalmente ao contrário, porque eu lembro-me de ter com o meu pai, quando acabei o liceu, e disse, ó pai, eu gosto de ler. É a única coisa que eu gosto de fazer é ler. Portanto, diz-me aí qual é o curso que dá dinheiro para eu ter tempo livre para ler. E o meu pai disse-me...
Dinheiro então era importante.
Pois, para ter família, né? Quer dizer, para aguentar a família preciso de dinheiro, mas quero ter pouco trabalho que é para depois poder ler. E ele disse-me, olha, o que está aí a dar mais dinheiro neste momento é a engenharia eletrotécnica. E assim foi, inscrevi-me em engenharia eletrotécnica, estive a fazer um ano de serviço cívico estudantil para poder entrar no técnico em engenharia eletrotécnica. O meu pai tinha dito isso. Na altura, aquilo era, estávamos em pleno 25 de Abril. E, portanto, o Instituto Superior Técnico estava em total convulsão. E eu comecei a perceber, aliás, porque havia lá um mesmo ano que entrou contra o serviço cívico, portanto, havia uma contestação, que era uma tribulada, não vale a pena contar os pormenores. A única universidade do país que funcionava era a Universidade Católica. E o único curso na área, na Universidade Católica, que tinha a ver com a minha área de ciências era a Economia. E eu vim para a Economia por esta razão. Porque era a única universidade que funcionava, portanto, eu perdi um ano nessa altura, um colega meu de curso entrou logo e acabou tudo um ano antes de mim, eu perdi um ano por causa disso, mas eu vim para a Economia por esta razão. Eu estou convencido que se fosse para a Engenharia seria um fanático da Engenharia, hoje sou um fanático da Economia, porque tenho seguido sempre aquele princípio que o meu pai me ensinou, que é a sabedoria da vida não está em fazer o que se gosta, mas em gostar daquilo que se faz. E portanto, agarrei-me à Economia e hoje sou um fanático da Economia.
Mas às vezes quando se juntam as duas coisas ainda é melhor.
É verdade, e portanto também é verdade que a Economia foi extremamente sedutora e gostei muito e acho que seria uma pessoa diferente se não tivesse vindo para a Economia, mas não vim para a Economia por escolha, vim desta maneira.
E como é que entra São Tomás da Quinta? No fundo é o pretexto desta conversa, não é? Porque estamos ainda neste âmbito da festa dele, domingo 28, e segundo é, o pretexto é este. Como é que surge São Tomás?
Bem, todos os cristãos conhecem São Tomás por referência e têm dele uma imagem longínqua, assustadora, etc. A mim o que me aconteceu foi um facto muito concreto de um dia que eu celebro todos os anos, ainda hoje é como o meu livro de anos, o meu dia de anos, lá em casa é conhecido como o dia do tio Tomás, que foi no dia 25 de novembro de 1994, quando eu, na livraria Bocols, na altura já não existe, ali ao pé do Marquês de Pombal, decidi comprar a Suma Teológica. Portanto, eu conhecia São Tomás, sabia que era uma referência, e disse, vou comprar isto.
Era quantos anos tinha?
Estava doutorado há 5 anos, portanto já... Já foi.
Mas comprar a Suma Teológica é assim um bocadinho esquisito.
Foi uma asneira enorme, mas comprei. Aliás, eram 4 volumes enormes na edição francesa, faltava um ainda por cima, eram só 3. E comecei a ler. E a primeira coisa que reparei na primeira página, porque é o prefácio, é dizer, este é um livro para principiantes.
Mas desculpe, mas antes começou a ler porquê? Porquê? Podia ter comprado outra coisa qualquer, as obras completas de outro qualquer.
Eu sabia que São Tomás de Aquino era uma referência central da Igreja e também tinha esta coisa, quer dizer, eu se quiser ser a tomar a sério um autor, vou só escolher um, porque eu não tenho tempo para mais, eu sou economista que tenho outras coisas para fazer, portanto, para haver tempo para ler, tenho que escolher um. E escolhi São Tomás e acabou por ser uma excelente escolha. Podia ter saído outra, mas já nem sei muito bem qual foi o processo que me levou a isso. E foi um bocadinho um repente, quer dizer, eu acho que foi uma inspiração do Espírito Santo, por isso é que é um dia que eu celebro todos os anos, porque foi um dia que mudou a minha vida, é verdade. E sobretudo este ponto, quer dizer, logo no prefácio ele diz, isto é um livro para principiantes. E ele diz, principiantes sou eu. E como um santo não mente, deve ser verdade. E, portanto, aquilo que assustava toda a gente, a Suma Teológica era uma coisa assustadora, o próprio autor dizia que não era um livro para avançados, era um livro para principiantes. E comecei a ler, e foi um fascínio. Não é? Demorei 3 anos a ler, mais de 3 anos, a ler Suma Teológica.
Não se consegue ler, então, de uma ponta assim.
Eu li de uma ponta à outra. Eu li de uma ponta à outra. Portanto, li da primeira página à última.
E o que é que o João encontrou? Começou a ler, depois deste aviso que era para principiantes.
E rapidamente, o que me fascinou naquilo e mudou a minha vida, de facto mudou mesmo, é ter encontrado um sistema intelectual totalmente abrangente. E de repente tomei consciência que a minha vida, que até então, tinha sido uma cultura fragilizada, fragmentada, não é? Quer dizer, nós vivemos, de facto, numa cultura, e em particular na ciência. Eu tinha andado a ler muitas coisas, não é? E lia as coisas todas, mas nada daquilo que estava conectado. E de repente eu encontrava alguém que tinha tudo, quer dizer, tinha posto Deus no topo, mas depois tudo o resto, a natureza, a ciência, a literatura, tudo o resto estava coordenado numa estrutura intelectual coerente. É um sistema filosófico. Pela primeira vez confrontei-me com um sistema filosófico completo. e cada vez torna-me mais fanático. Quer dizer, depois a seguir fui lento, fui, ao mesmo tempo que estava a ler uma Suma Teológica, comprei logo as grandes referências do pensamento do tomista, da altura, autores sobre São Tomás.
Por exemplo.
Que, portanto, autores dos últimos séculos, né, o Gilson, Etienne Gilson é o principal, foi o autor que mais na altura mais minha importância teve, mas de Garry Lagrange e outros autores, Le Bret, etc., que explicavam a filosofia de São Tomás. Portanto, ao mesmo tempo que eu estava a ler a Suma Teológica, eu fiz uma coisa que não tinha feito antes, que era ler os autores sobre o clássico, não é? Então, também fui juntando isso, enfim, depois continuei, quer dizer, depois li a Suma contra Gentiles, depois fui lendo as obras de São Tomás, e portanto, São Tomás passou a ser fazer parte da minha vida. E isto teve uma importância extraordinária em termos de conhecimento filosófico, quer dizer, ter pela primeira vez, no meio das milhares de leituras que eu tinha feito, algumas delas que nunca tinham tido impacto nenhum, de repente ter alguém que coordenava o meu pensamento e que arrumava as coisas. E, em segundo lugar, depois teve também impacto profissional, propriamente dito, porque meses depois de acabar de ler a Suma Teológica, faltava aqui um professor na Universidade de Ética Empresarial, e eu disse, bem, eu Ética Empresarial não percebo nada, mas Ética sei São Tomás, portanto posso ensinar São Tomás. E depois preparei-me, fui ler livros de Ética Empresarial, e dei uma cadeira que durante mais de 10 anos aqui de Ética Empresarial, até nós contratámos professores de Ética Empresarial e passar a cadeira a outros.
Mas um momento, mas o São Tomás de Aquino viveu no século XIII. Portanto, estamos a falar, o João está aqui entusiasmadíssimo com o santo do século XIII e está a ensinar economia no século XXI.
É, mas quer dizer, São Tomás de Aquino é uma figura de tal maneira arrumada, de tal maneira brilhante, que as orientações básicas do pensamento são válidas em qualquer altura. Quer dizer, os problemas que nós hoje confrontamos, na forma, são diferentes, mas a profundidade é a mesma. Quer dizer, nós somos feitos da mesma massa. E, portanto, os mesmos problemas que nós temos confrontados hoje em dia são os mesmos que São Tomás aqui tratou. Já agora dizer-lhe, por exemplo, quando o capitalismo aparece, nos finais, o capitalismo atual, nos finais do século XIX, a Igreja é confrontada com os problemas do capitalismo e o Papa Leão XIII, que é um fanático de São Tomás, talvez mais fanático que eu, o que é que ele vai fazer? A renovaram é pegar em São Tomás e aplicá-lo ao problema dos operários. Né? Nasce a doutrina social da Igreja, que é tomista, completamente tomista desde o princípio. Né? Foi isso que me aconteceu quando há 4 ou 5 anos foi preciso um professor de doutrina social da Igreja, porque também não havia, e eu comecei a dar a cadeira de doutrina social da Igreja. Eu, São Tomás, conheço. E depois, claro, também conhecia Leão XIII, conhecia outros. E, portanto, agora sou o responsável também da cadeira de doutrina social da Igreja aqui na Universidade. E, mais uma vez, nunca me teria atrevido a uma coisa dessas se não tivesse estudado São Tomás. Portanto, de facto, São Tomás, a pouco e pouco, foi tomando conta da minha maneira, não para fazer a teoria económica de uma maneira diferente, porque a teoria económica tem o seu caminho, e eu também trabalhei em economia e continuo a trabalhar, mas em termos de arrumação de ideias, em termos de resposta das questões, mesmo em método de raciocínio, São Tomás é precioso para nos ajudar a pegar nas coisas. E depois tem esta outra vantagem, que praticamente nenhum dos outros sistemas filosóficos tem, que é, encaixa perfeitamente na Igreja Católica. Não é? A Igreja Católica não tem uma filosofia, não há uma filosofia católica. Há muitas filosofias, mas a de São Tomás é de longe a mais influente dentro da Igreja Católica e ajuda-nos a arrumar. E tem uma terceira vantagem espetacular, que eu de repente reparei que ao estudar São Tomás também estava a estudar Santo Agostinho, também estava a estudar Santo Ambrósio, também estava a estudar São Basílio.
Porquê?
Porque ele está sempre a citá-los, quer dizer, a filosofia de São Tomás está baseada nesses autores, nos padres da Igreja. Portanto, de caminho, a grande alternativa a São Tomás era evidentemente Santo Agostinho, que é muito mais brilhante como literato, muito mais emocionante como vida. São Tomás é um quadradão universitário que nunca fez grandes coisas a não ser na universidade. Santo Agostinho é uma figura de um brilhantismo espetacular. Mas eu também sei Santo Agostinho através de São Tomás, não é? Porque ele está sempre a citar Santo Agostinho, porque está sempre a confrontar-se com Santo Agostinho. Portanto, de alguma maneira, se eu tivesse feito ao contrário, tinha perdido São Tomás, assim ganhei Santo Agostinho também.
João, agora que já leu Suma Teológica há uns tempos valentes, continua a consultar, usa como referência a Suma Teológica e não só, outras coisas, imagino também, mesmo o modelo, as atitudes, a maneira como o São Tomás vivia o cotidiano, isso é inspirador, ou vai só buscar a parte que ajuda para as aulas, ou também lhe serve no dia-a-dia?
Bem, eu há 7 anos recomecei a ler a Suma Teológica, agora muito mais devagarinho, e ainda não acabei, portanto estou outra vez a relê-la devagarinho. Primeiro ponto. Segundo ponto...
Porquê?
para mais uma vez voltar a pegar naquilo, quer dizer, ler segunda vez tem outro significado, já tinha lido há muito tempo, terminei em 98, portanto estava na altura de dar uma segunda passagem e estou a ler.
Encontra sempre coisas novas?
Encontra sempre coisas novas. Mas a Suma Teológica e os índices que a Suma Teológica tem, que depois foram feitos por autores, é uma referência permanente. Portanto, eu normalmente quando tenho um problema qualquer, vou ao Catecismo da Igreja Católica e vou sempre a São Tomás. E São Tomás tem muitas coisas para nos dar, portanto, qualquer dificuldade, mesmo na economia que aparecem problemas, de São Tomás é uma referência onde eu vou lá. Não é? E depois tem ainda uma outra característica, que é São Tomás, é o padroeiro dos professores universitários. E, portanto, é aquele que eu invoco antes de começar cada aula. É um santo que me acompanha.
Que o inspira também, porque também sei que... Eu não sei se o São Tomás era imprevisível, mas eu percebo que o João Luís, nas suas aulas também, porque os alunos testemunham que, sobretudo nos testes, até acham, se não fosse teste para ser avaliado, até era divertido, porque é muito criativo ao ponto de criar personagens e introduzir uma espécie de percurso policial para resolver problemas económicos. Isso é tudo por causa do São Tomás também?
Não, isto é anterior.
Anterior como?
Anterior, porque eu já tinha começado a dar a cadeira de Introdução à Economia antes de chegar a São Tomás, portanto eu cheguei a São Tomás, como eu disse, em 94, em 89 comecei a dar a cadeira de Introdução à Economia e a cadeira básica do primeiro ano, e nessa altura eu tinha uma dificuldade, que era eu queria que as perguntas fossem muito práticas, quer dizer, tivessem a ver com a vida das pessoas e não fossem teoria, não fosse. E portanto nessa altura inventei uma personagem, um detetive. Teve quase para ser explorador, mas depois acabou por ser detetive. E cada teste é sempre um caso desse detetive, onde as perguntas vão tendo lá embutidas no meio.
O Dick Shade,
exato.
Porquê Dick Shade?
Já existe desde 1969. Entretanto, já publiquei 3 volumes de aventuras do Dick Shade para ensinar economia.
Portanto... É tipo Padre Brown, do Chester?
Do estilo, sim, é parecido. Depois, às tantas, matei o Dick Shade, portanto, o Dick Shade já morreu no 3º volume dos livros, mas depois deu-me mais trabalho criar uma nova personagem do que manter o Dick Shade, portanto, nos testes ainda continua o Dick Shade. Portanto,
que ideia é esta já agora?
6 vezes por ano, o teste é sempre uma pergunta do Dick Shade, porque além das perguntas económicas, tem um caso onde aparecem as tais perguntas. É uma brincadeira, e os alunos já é uma tradição, portanto já existe desde 89.
O João Luís gosta de coisas policiais, de investigações?
Sim, gosto também de literatura policial, e portanto li muita literatura policial, e gosto de casos policiais, e isto é simplesmente um truque, porque podia ser, como eu disse, podia ser um explorador, mas acabou por ser um detetive.
É, mas eu fui fazer uma investigação justamente sobre este personagem inventado, e descobri numa dessas publicações os 12 trabalhos de Ixchete, que a certa altura diz, a lei do menor esforço ou o horror do desperdício, regras que aplicamos continuamente de forma inconsciente, constituem os sucessos mais espetaculares da atitude económica da vida. Isto não me soa muito a São Tomás, ou é também?
Não é, porque São Tomás é extraordinariamente racional, não é? E porque o grande inimigo da economia é o desperdício. Não é o egoísmo, é o desperdício. Não é? Portanto, o problema é que nós, todos os dias, naturalmente, vamos tentando evitar trabalho desnecessário, vamos tentando encontrar o caminho mais fácil. Não é? E isso é um raciocínio extraordinariamente racional que São Tomás, que exatamente pôs no centro do seu sistema filosófico a razão humana e esta nossa capacidade de seguirmos aquele caminho que é mais razoável. Não é? E, portanto, a economia, eu considero um dos grandes autores da economia de todos os tempos, e, aliás, na minha cadeira de História do Pensamento Económico, eu também sou professor aqui na Casa de História do Pensamento Económico, um dos autores que estou a seguir, Aristóteles, e antes do Adam Smith e dos autores económicos, estritamente, é São Tomás de Aquino.
Este santo da razão, o santo que procurava as razões, mergulhava a fundo no mistério, não é? Porque a relação com Deus também implica mistério. Portanto, quero contar um ou outro episódio. Nós sabemos que ele também ficou para sempre conhecido pela maneira como falou da Eucaristia, como viveu a Eucaristia, como escreveu sobre a Eucaristia. E aí, por excelência, a razão só não chega.
Sim, ele a última coisa que nós conhecemos de São Tomás é ele ter deixado a Suma Teológica interrompida, deixou-a incompleta, e portanto a parte final foi criada por um discípulo a partir das obras anteriores dele, e quando perguntaram porquê, ele respondeu ao seu secretário, ao Reginaldo Piperno, que era secretário dele e colaborador, é que depois do que eu vi nesta visão que tive, tudo o que escrevi é palha. Tudo que
aquilo tudo que o João Luís anda a ler pela segunda vez...
É palha, exatamente. É a frase que eu tenho junto dos meus livros, no meu gabinete, onde eu tenho a pilha dos livros, está lá tudo o que escrevi é palha. Num dos meus romances, no, que é um antepassado à Porta do Paraíso, o personagem...
As Crónicas do Primeiro Dia? As Crónicas do Céu, o
Primeiro Dia. A pessoa leva a Suma Teológica e depois, quando abre, tem lá dentro de palha, porque tudo o que ele escreveu é palha. E isso é exatamente o ponto, quer dizer, que eu disse muito bem, que é um mistério, não é? E embora nós devemos usar todos os nossos meios, porque Deus fez carne e habitou entre nós e Cristo é com os nossos meios que quer ser conhecido, temos sempre a consciência de que por muito que a gente faça, há sempre aquele passo que paramos. E São Tomás, exatamente neste momento último, a poucos meses antes da morte, mostra isso mesmo. Não? Por muito esforço que ele e devemos-lhe imenso na compreensão, há sempre aquilo que ele, aliás, tinha explicado nas suas obras, o salto que é a nossa capacidade.
Mas, quer dizer, ele, como ninguém, escreveu, por exemplo, aquelas... orações entoadas perante a Eucaristia, como Adora te Devote ou Tantum Ergo Sacramentum, que todos conhecemos, que é da tradição da Igreja, portanto há uma, além de tudo o resto que temos estado a falar, portanto há toda uma riqueza impressionante de conteúdos aprofundados sobre o mistério de Deus, que parece uma contradição dizer que é palha, mas basta olhar para a cara de João Luís dizer que é palha com ar fascinado, portanto quero explicar este paradoxo.
Pois, é um paradoxo. Né? Essa história também é uma história extraordinária, porque o Papa Urbano IV convidou dois grandes teólogos do tempo para escrever a liturgia da festa que ele tinha acabado de inventar, que era a festa do Corpo de Deus, Corpus Christi. Esses dois teólogos são Boaventura e São Tomás de Aquino. E conta a tradição que cada um preparou os hinos, portanto a parte original seriam os hinos, os salmos evidentemente eram escolhidos e as leituras também, mas a parte original seria os hinos das laudes, das vésperas, mas também da missa, etc. E enquanto estão à espera de encontrar o Papa, São Boaventura pede a São Tomás, não emprestas-me o que é que escreveste, leu o que São Tomás escreveu, rasgou o seu papel e portanto só foi entregue ao Papa a versão que São Tomás tinha escrito, e que é aquele atual, portanto, aquilo que nós hoje celebramos no dia do Corpo de Deus, na festa, na solidariedade do Corpo de Deus, é aquilo que São Tomás escreveu a pedido do Papa, e que é um dos grandes textos da literatura religiosa católica, não é? E, portanto, ao mesmo tempo em que ele é um homem seco, árido, por muita gente, por acaso nunca achei a ser...
Tinha mau feitio?
Não, era o mais pacífico dos homens. Ele era muito grande, era muito gordo, muito grande. De tal maneira que quando ele passava a pé, porque ele era mendicante, passava a pé, os trabalhadores paravam e corriam para o ver. Portanto, diz que a sua biografia conta, quando ele era muito maior que os outros, diz a lenda, a tradição também, que cortavam um bocado da mesa para ele poder caber, porque senão não cabia no prato.
A sua barriga,
portanto, era muito, muito grande. E era o mais pacífico.
As pessoas corriam para o ver, ele já tinha fama de santidade, não, havia milagres... atribuídos a ele? Não.
Tinha, é verdade, e muita gente o conhecia, mas não era o ponto. O ponto é que quando vi uma pessoa daquele tamanho eu corria para o ver, é só por causa do tamanho físico, portanto, eram os trabalhadores a verem aquele homem tão grande e iam lá ver quem é que era. E ele era também muito conhecido no meio universitário, evidentemente, rapidamente se tornou conhecidíssimo, mas também há outra história extraordinária, que é uma vez um frade de outro convento que chega ao convento onde está São Tomás e vai ter com o superior do convento e pede-lhe uma ajuda, preciso de carregar uma coisa, pede ajuda para lhe dar-lhe um frade que o ajude. E ele, está bem, pega num frade e leva-o contigo. Ele passou e encontrou o Tomás de Aquino e diz, anda aí, que o superior manda. E o pobre do São Tomás foi atrás. E lá lhe pegou, leu-lhe a carga que tinha que levar, o São Tomás levou a carga, ralhou com ele porque ele se atrasava, porque não andava com a rapidez que queria, até que às tantas, os populares de Paris, quando viram aquele mestre que era conhecido por ser o maior mestre da universidade, atrás de um farado levar uma carga, e chamaram o outro e dizer, pá, não sei se sabes, mas... E então ele caiu em si e percebeu. Mas isto mostra a humildade.
Sim, porque quando ele diz que tudo o que escreveu, tudo o que fez é palha, não era para fazer género, para que os outros viessem dizer, não é muito bom, era porque era profundamente humilde, por isso é que é santo, imagina.
Sempre foi extraordinariamente humilde, era um personagem extraordinariamente humilde, e mesmo, quer dizer, quando tinha alguns jovens um bocadinho atrevidos, que lhe davam cabo das teorias, chamavam-lhe nomes, insultavam, que na altura dos debates eram estas, os debates que havia na universidade eram sempre muito intensos, e ele nunca respondia de cima, e era sempre com uma grande seriedade, que respondia com uma calma. E há um caso, uma história muito famosa, de um jovem franciscano, porque havia sempre a luta entre os dominicanos e os franciscanos, que, jovenzinho, rebelde, estava a contestar as teorias de São Tomás, e o Frei Tomás não respondia, e os colegas dele, os alunos dele, foram ter com ele no final da sessão, assim, tens que defender, porque não podes deixar. E no dia seguinte, Frei Tomás apresenta com muita calma e muito os pontos errados que o jovem tinha dito. E, portanto, isto mostra também esta capacidade que ele tinha, que no meio universitário, acredito, não é fácil.
Mas é isso que eu ia perguntar, é que no seu contexto académico, este modelo de paciência e não responder logo, mesmo perante a irreverência dos outros, tem ajudado?
Não é um modelo que seja fácil de encontrar nos dias que correm, e claro, tem ajudado muito. Tem sido mais a oração do que propriamente a imitação, mas também alguma imitação, porque eu sou bastante impulsivo, não como ele, e peço-lhe muita ajuda neste ponto.
João Luís, havia tantas coisas para perguntar, a quantidade de livros sobre Santos, mas isso não cabe já neste espaço de entrevista. Eu sei que quando acaba, as suas aulas estão sempre cheias, e sei que é também um bom sinal para os professores, acho eu, e sei que quando acaba um ano letivo batem palmas. Isso é um bocadinho o que acontecia também com São Tomás, que as pessoas faziam fila para ouvir falar.
Sim, na altura, ao contrário do que se passava agora, os alunos escolhiam os professores e podiam selecionar, e portanto os grandes professores tinham as salas completamente cheias, os professores menos interessantes eram às tantas postos fora. Portanto, ao contrário de hoje, que o aluno é obrigado a escolher as cadeiras que tem, na altura não era assim, e de facto ele era muito, muito procurado e cada vez mais. Portanto, mas ele sempre obediente, e portanto aconteceu com frequência que os superiores mandaram-no para o outro lado e ele ia para o outro lado. Portanto, ele saltitou por várias universidades, sempre a mando dos seus superiores, e no final da vida foi mandado para a cidade de Nápoles, onde ele tinha sido aluno, para lançaram numa nova universidade, e ali começa do raiz, apesar de ser muito famoso em Paris, de ser muito famoso noutros sítios, mas foi aí que ele acabou a sua vida.
E o que é que aprende com São Tomás?
Tudo, não é? Quer dizer, com São Tomás aprende-se tudo, mas sobretudo tem que aprender muito com ele a santidade, é talvez o elemento mais extraordinário. Eu sempre rezo todos os dias a oração da Missa de São Tomás, e há lá uma frase...
A oração da Missa é aquela da coleta no início?
E há uma frase que se me choca sempre, porque diz lá que nós que nunca vamos conseguir imitar-te nas capacidades intelectuais, consigamos imitar na caridade. E eu sempre acho que não sei o que é mais difícil, se é imitá-lo na caridade, se é imitá-lo nas capacidades intelectuais. Fico sempre com esta dúvida, cada vez que faz uma coisa dessa. Porque se calhar é capaz de, não sei, ele é talvez mais difícil de imitar na caridade do que propriamente nos trabalhos intelectuais. Mas a oração dá por garantido que a capacidades intelectuais não chegamos, e portanto ao menos a caridade. Mas estas duas coisas, não é? Esta combinação, e que para um professor como eu é a referência essencial, não é? Ter ao mesmo tempo um trabalho sério, concreto, não é? Não é nada romantismo, não é nada fugir através da espiritualidade do trabalho do dia-a-dia, mas também manter sempre os olhos postos em Cristo.
Obrigada, João Luís César das Neves, por nos ajudar a conhecer melhor São Tomás de Aquino, cuja festa se assinala a 28 de janeiro. Parabéns também a si, uma vez que se considera filho, digamos assim, do grande santo.
Muito obrigado. Sim, há pessoas que me mandam os parabéns, é extraordinário, mas pelos vistos, eu que sou um ignorante nestas coisas, porque são as pessoas de teologia que sabem disto, mas muitas vezes fico relacionado com o santo, fico muito orgulhoso, mas não é nada merecido.
Boa noite.
Deus, boa noite.